Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Desculpem, queridos, os meninos sempre deixam o passador do slide aqui, disponível. E hoje eles não deixaram, então fui lá pegar o outro. Vamos ver se esse funciona. Vou pedir ao Jorge, que está lá na sonoplastia, que já solte o slide. Hoje estamos com o tempo bem exíguo, né? Por causa do batismo, da Santa Ceia. Mas obviamente que nós não vamos deixar de estar refletindo na palavra com a qualidade e o tempo que são necessários, porque depois de um momento de louvor tão ungido e das alegrias que já tivemos na ceia, agora vamos abençoar os nossos corações e as nossas vidas com o conhecimento da palavra de Deus. O tema da nossa reflexão da noite já está em tela: o sermão mais gostoso de Jesus. É interessante isso. Eu estava refletindo nesse tema, o sermão mais gostoso de Jesus vai depender muito da perspectiva e da ótica de quem o está recebendo. Por exemplo, eu tenho certeza que se você entrasse dentro da história dos personagens bíblicos e você perguntasse à mulher adúltera qual foi o sermão mais gostoso que Jesus pregou, ela com certeza ia dizer: foi o que ele pregou para mim. Cadê os homens que te acusavam? E eu disse para ele naquela hora: não há mais nenhum dos acusadores. E ele disse para mim: então eu também não te acuso. Ah, naquela hora aquele sermão me encheu o coração. Ele ribombou na minha consciência, alcançou em toda a intensidade que podia um sermão alcançar o coração, ele alcançou o meu. Talvez se você perguntasse para aquele homem que foi levado por 4 amigos, ele era paralítico, e quando chegou diante da casa onde Jesus estava ministrando, ele encontrou a casa repleta de pessoas, e aí veio aquele sentimento: caramba, eu estou tão próximo do milagre, não vou conseguir receber o milagre, porque a casa estava repleta. E de repente os amigos disseram: não vai ser por causa disso que você vai deixar de receber o milagre. Se o problema é que por baixo está cheio, nós vamos por cima. E ele deve ter perguntado: mas como? O helicóptero ainda não foi inventado. Não se preocupa, a gente amarra você em cordas, a gente sobe lá no telhado, faz um buraco e te desce. Você imagina a operação de risco para aquele homem não ouvir o sermão da vida dele. Fizeram um buraco no telhado, as casas naquela época, elas eram muito altas, não é? Faziam isso de propósito, para que a temperatura que recaía sobre a laje ou o telhado não entrasse dentro da casa, ou o frio também, né? Região muito fria, às vezes no inverno, Jerusalém. E aí abriram um buraco, desceram um rapaz ali, e Jesus, quando olhou, disse: não pode ser um roubo uma hora dessa, né? A casa repleta de pessoas, porque ladrão é que fura telha, né? Mas eles, na verdade, estavam em busca de roubar uma oportunidade, porque por baixo não estava dando. E desceram aqueles 4 amigos, aquele homem enfermo, que não andava, estava condenado a viver em uma maca. E de repente Jesus olhou para ele e disse: homem, perdoado te são os teus pecados. Que sermão! É interessante, um sermão de poucas palavras. Mas foi porque Jesus identificou a causa daquela enfermidade. Lógico, tem enfermidades que não são originárias do pecado. Tem enfermidades que são congênitas, que são casuais, ocasionais, frutos muitas vezes de epidemias que se acometem em determinadas regiões. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma epidemia de mordidas, picadas de mosquito, que tem produzido anomalias grandes nas gestantes, gerando crianças com deformidades cerebrais. E essa epidemia tem se alastrado de uma forma preocupante no Brasil. Tem enfermidades que são assim, ocasionadas por circunstâncias naturais, outras não, outras são ocasionadas pelo pecado. Naquele caso, na hora que aquele homem estava descendo aquelas cordas sendo içado do telhado, Jesus olhou e aí na hora ele teve discernimento: isso aí é pecado, então eu vou remover aquilo que prende a esse homem nesse estado de enfermidade constante. E que sermão! Embaixo se formou uma discussão teológica terrível. Como assim? Perdoar pecado? Isso é coisa que só Deus pode fazer. Mas o homem, para quem o sermão foi liberado, ele não estava nem um pouco preocupado com essa questão teológica. Disse assim: ele me perdoou de pecados, agora eu quero ver os frutos. E quando a discussão está bastante acalorada, aí de repente Jesus disse: vocês acham difícil para mim perdoar pecados? Então eu vou fazer uma coisa que aos olhos de vocês parece ser mais difícil ainda. E quando o homem chegou embaixo, onde Jesus estava, ele disse: agora, para que eles vejam que eu tenho poder para perdoar pecados, levante-se e ande. Essa segunda parte do sermão para aquele homem ficou marcada na vida dele a vida inteira. Nunca mais ele vai esquecer que no meio daquele sermão, de 4, 5, 6 palavras, ele disse: levante-se e ande. Talvez se você perguntasse para o cego de Jericó o que ele podia determinar acerca de qual seja o sermão mais gostoso de Jesus, ele vai dizer: foi aquele que ele pregou para mim, que veja. O que você quer que eu lhe faça? Eu quero ver. Olha, e sermão com direito à interlocução, porque às vezes a gente está pregando um sermão e a igreja só ouve. Naquele dia Jesus foi pregar o sermão e ainda deu o direito dele escolher o que queria. Olha, mas também pedir a um cego para ele dizer o que ele quer é pedir a menino se quer chocolate, né? Na hora ele disse: eu quero é ver. Ele disse: está vendo já. Fácil assim. Houveram sermões muito marcantes no ministério de Jesus, que modificaram vidas, que transformaram quadros, que mudaram histórias. Sermões que muitas vezes estavam restritos a uma oração. Na oração ele pregou para aquela pessoa, e aquela pequena pregação feita na oração mudou um quadro. Essa semana eu estou extremamente feliz e alegre, porque o Marcos e a Cris, eles estavam orando, olha, fazia tempo para engravidar. Outro dia a gente chamou as que não podiam gerar aqui, lembram? Na igreja, eu disse: isso durou até agora. Que nós vamos reverter esse quadro, quadro que o médico disse que é impossível gerar, que não vai gerar nunca, que não consegue, frustrações. Quantas vezes a Cris não tinha já pensado que estava grávida, sonhado? Você já imaginou uma pessoa que tem uma impossibilidade de engravidar sonhar que está grávida e de repente não está? Que frustração! E agora não, depois daquela oração, engravidou, está grávida. Então, qual o maior sermão de Jesus? Depende. Muitos exegetas dizem que o Sermão do Monte foi o mais completo de todos os sermões que Jesus pregou. Eu hoje quero dividir com vocês a minha perspectiva acerca de qual seja o maior sermão que Jesus pregou. Essa é a minha perspectiva. Eu quero convidá-los a estar em um texto. Esse texto, ele está no Evangelho segundo escreveu São João, no 16º capítulo. Ele já está em tela. Ele disse: daqui a um pouco mais, vocês não vão me ver mais. Porém, um pouco depois, vocês vão me ver novamente. Você pode curvar a sua cabeça comigo? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é alimento e direção para as nossas vidas. Ela é luz em momentos de completa, repleta escuridão. Ela é força, vigor, nas horas em que nós nos sentimos fracos. Ela é ânimo nas horas em que nós queremos desistir, que nós pensamos em não mais avançar. Ela é consolo na hora da dor. Ela é restauração de feridas na hora em que a vida nos machuca. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que a tua palavra ela penetre no nosso coração com uma força que só ela pode, para mudar quadros e vidras aqui nessa noite, para que nós possamos todos sair daqui dizendo: Deus falou comigo. E eu oro assim em nome de Jesus. Primeira coisa que eu queria dizer nessa noite é que ninguém conseguiu radiografar as verdades vividas por Jesus. Ninguém conseguiu vivenciar em toda a intensidade todos os sermões que Jesus pregou como João. E talvez a causa mais simples e a definição mais pura que eu possa encontrar para que isso tivesse acontecido é que ele era o mais emotivo, o mais sensitivo, o mais sensível de todos os apóstolos. O filósofo Rousseau, um dos pais do iluminismo, ele disse uma coisa muito interessante acerca da sensibilidade humana, da sensitividade humana. Ele disse que a visão mais precisa do homem sempre é a sensitiva. Porque o homem que é sensível, ele vê vivendo, ele enxerga participando. E era literalmente isso que eu percebo na diferença entre a pena de João para a pena dos outros evangelistas. Ele vai muito mais profundo, ele escava muito mais, porque tem um coração dado a inclinar-se sobre cada sermão, sobre cada cena criada por Jesus, vivida por Jesus, e esquadrinhar aquela cena de uma perspectiva que muitas vezes os outros evangelistas, eles não conseguem ver. Esse que eu denomino, para mim, o sermão mais gostoso de Jesus, foi muito longo. Ele teve fases, porque não foi vivido em um momento só, em uma circunstância só, porque não foi pregado com um pensamento só. Há muitas linhas e vertentes teológicas nesse sermão que Jesus pregou. E ele começa esse sermão pregando exatamente no período da Páscoa, vivenciando um momento íntimo da Santa Ceia com seus discípulos. Para quem ele pregou esse sermão? Para aqueles que caminhou com ele na sua intimidade. Chegou um momento em que quase tudo o que ele tinha feito já era aquilo que o Pai tinha determinado que ele fizesse. Ele sente que está chegando a hora final e ele vai pregar o seu último sermão para os seus discípulos. E é curioso, porque quando ele começa a pregar esse sermão, ele escancara uma possibilidade que teologicamente os discípulos não tinham isso como uma coisa clara ainda. E aliás, ainda hoje, nós temos a ilusão de que isso não acontece, porque nós criamos a ideia romântica de que se estamos em Cristo, o diabo não nos alcança. Não é assim que muitas pessoas pensam? Eu quero partilhar com você a leitura de João 13 e 2. João 13 e 2. Olha o que esse texto diz. O diabo já havia posto na cabeça de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. O texto é curto, mas há pelo menos três informações dignas de um registro pleno. Há três motivações das quais nós devíamos nos debruçar sobre elas para aprendermos a guerrear com o inimigo. A primeira delas é que o diabo tem poder
para inculcar na minha mente, na sua mente, pensamentos que não são divinos, desejos que não são recomendáveis. Esse poder ainda está ao alcance da sua mão, e nós devemos começar a perceber que o risco é grande quando nós não aprendemos a disciplinar os pensamentos. A maioria das quedas, a maioria dos problemas que eu já tive na minha vida, começou por uma indisciplina de pensamento, porque veio um pensamento que eu não consegui disciplinar, que eu não consegui debelar, que eu não tive entendimento, que era uma cilada do inimigo, e por causa disso, o pensamento foi ganhando expansão na minha mente, até que se materializasse na forma de alguma coisa que desagradava a Deus. O próprio Paulo, definindo esse ataque, ele disse assim: muitas vezes, quando eu penso estar fazendo o que eu quero, eu me encontro fazendo o que eu não quero. De uma forma clara, ele estava falando do poder manipulador do inimigo. E ele começa nas nossas emoções. É cruel que a gente perceba que essa cena desastrosa aconteceu com uma das pessoas mais íntimas e da maior confiança do ministério de Jesus. Você daria o controle financeiro da sua empresa, se você tivesse uma empresa, a um camarada que você não confiasse? Jesus entregou o caixa do seu ministério a Judas Iscariotes. É óbvio que ele tinha mais habilidade de trabalhar com dinheiro do que os outros apóstolos, e essa é a causa de Jesus ter escolhido Judas para estar mexendo com dinheiro. Mas é lógico também que aquele cara era de confiança, porque senão Jesus não tinha colocado ele para administrar finanças. E obviamente que o desejo de pôr a mão na salva e manipular de forma equivocada dinheiro não surgiu no coração de Judas num dia, e no mesmo dia ele já foi praticando o pecado de manipular de forma equivocada, errada, pecaminosa dinheiro. O Casting Crows, ele tem uma música que eu sou apaixonado por ela, porque ele diz que nenhum homem cai de uma vez. A gente vai caindo aos poucos. O Judas não caiu de uma vez. A tentativa de manipular pensamentos, de colocar pensamentos malignos, de desejos de pecado em relação a finanças, foi se dando aos poucos, e ele nenhuma vez foi a Jesus se socorrer e dizer: Jesus, pela bondade do teu coração, ore por mim, porque eu estou sentindo desejo de fazer o que eu não quero para dinheiro. Olha, troque a minha posição, eu não quero ficar mais na posição de líder de finanças do seu ministério, porque eu estou sentindo que o meu coração não é curado para lidar com isso. Mesma coisa que pegar um cara que foi cachaceiro e está em fase de libertação e colocar ele para cuidar do balcão de um bar. Não posso. Ele devia ter dito. Mas em nenhum momento ele sentiu a manipulação de Satanás. Muito pelo contrário, ele vai alimentando aquele desejo. E no dia em que ele parte para consumar, com certeza ele não tinha nenhuma ideia do que ia acontecer. Ele pensou: nada, eu vendo ele por 30 moedas de prata, mas ele é filho de Deus e não vai acontecer absolutamente nada com ele. Os desfechos foram tão rápidos, a sucessão de fatos negativos foi tão enigmaticamente rápidas que ele não deu tempo nem dele se preparar. Quando ele viu, Jesus já estava sendo julgado e já estava sendo condenado. Você imagina a dor que não aconteceu no coração de Judas Iscariotes. Ele, o causador da condenação de Jesus. Quando Jesus começou a pregar esse sermão na Santa Ceia, ele pregou: entre nós está um que vai me trair. Era cumprimento profético? Era sim, mas não precisava ser Judas. Era cumprimento profético? Era sim, mas Judas bem que podia ter se esquivado daquela cena. Uma outra coisa muito interessante nesse texto é que o diabo não age deliberadamente. O mal que ele quer instalar no meu coração, ele só consegue se eu abrir portas. E Judas foi abrindo portas. O segredo de nós vencermos qualquer manipulação do inimigo, qualquer tentativa de sedução, qualquer ataque do inimigo, é na hora em que ele se aproxima de nós, nós fecharmos todas as portas. O que você faz para o ladrão não entrar na sua casa? Você, antes de dormir, você olha se todas as portas estão fechadas. Se tem alguma porta aberta, você vai lá e fecha. Se você sente uma instabilidade, você põe uma cerca elétrica. Se a instabilidade aumenta, você põe câmeras de vigilância para que você possa ver quem vai passando na rua. Você lança defesas para se autoproteger. Mas espiritualmente, como nós somos nécios, a gente deixa portas abertas em todos os locais. E Deus nos fez com defesas várias. Por exemplo, se a sedução vem pelo olhar, Deus nos entregou as pálpebras. Eu posso fechá-las e não vejo nada. Se a sedução tem uma sintonia com direção geográfica, Deus nos fez o pescoço. Eu posso virar do lado. Estou nem aí para você, sedução. Pode ficar fazendo aí o que você quiser, que eu não estou vendo. E a gente ainda tem um outro recurso extremo, que para muitos é o recurso dos covardes: fugir. Mas para os crentes, é a decisão mais heróica que a gente pode tomar em determinadas circunstâncias. Para fechar portas. Para que aquilo que está por acontecer não aconteça comigo. Estava para acontecer que ia haver um traidor? Estava. O Judas estava predestinado a ser o traidor? Não. Não. A predestinação é bíblica, mas não é essa predestinação que a Bíblia preconiza. O problema da predestinação é que o diabo inverteu ela. A Bíblia diz que todo aquele que confessa a Jesus como Salvador está predestinado a ter a salvação. Mas não é que Deus pré-escolheu aquele para fazer a confissão. É que existe uma diretriz, uma norma. Deus diz que todo aquele que confessar vai ser salvo. E aí foi salvo, pronto, está predestinado a ser salvo. Mas não por pré-escolha, e sim por causa da decisão que você tomou de, com a sua própria boca, usando o seu livre-arbítrio, fazer decisão de confessar Jesus como Salvador. E ainda há uma terceira coisa que eu queria partilhar com os irmãos nesse texto. Judas, ele não conseguiu prever que aquela simples indicação ia desencadear fatores negativos vários, porque apesar de estar próximo de Jesus fisicamente, ele estava distante espiritualmente. E eu não sei se isso fala com você, mas fala profundamente comigo. Nessa fase do sermão de Jesus, quando Jesus anuncia aos discípulos que há um traidor na mesa, todos se perguntam: serei eu? Isso é um recado para mim, porque todos os potenciais de negação, de traição, de alimentar pensamentos malignos, existe para a vida de qualquer um, e nós temos que lutar de forma hercúlea todos os dias, para ir vencendo tentação por tentação, tentativa de assédio por tentativa de assédio, tentativa de aproximação por tentativa de aproximação. E mais, nós temos que ter o dom do discernimento dos espíritos para saber que é ele que está se aproximando de nós. Mas a gente tem todos esses recursos factíveis de serem alcançados e serem utilizados, e somos cristãos medíocres, porque a gente tinha tudo para vencer fácil todas as guerras, mas a gente quer lutar sem armas. E lá em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo tem uma sucessão de armas poderosas que nós poderíamos utilizar para vencer qualquer batalha. Não se apercebeu da gravidade do seu erro. Isso fala profundamente ao meu coração. Muitas vezes a gente comete pequenos errinhos que não consegue perceber que, fermentado pelo inimigo, aquele errinho pode produzir uma coisa muito grave na vida de outras pessoas. Quantas vezes, fala que eu não estou. Errinho besta, eu não quero atender aquela pessoa. Ele é um chato de galocha. Mas acontece que a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E a gente está alimentando a nossa forma de proceder diário com sementes de destruição que ele está usando para macular a nossa vida. Um dia, estava conversando com um amigo, um colega de ministério, e ele disse: rapaz, hoje eu tive uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu disse: qual foi? Ele disse assim: rapaz, uma pessoa ligou lá para casa, mas eu não queria atender aquela pessoa, porque, olha, pense numa pessoa perturbada. E eu estava com aquele desejo de me derreter ali na presença de Deus em oração. O desejo era santo, mas a atitude foi pecaminosa, porque aí ele mandou dizer que não estava. De noite, ele pregando a palavra na igreja, um homem possesso veio na direção dele, ele foi expulsar aquele demônio. Na hora que ele levantou a mão para expulsar, ele disse: quem vai me dar ordem para sair daqui? Você, que quando um desesperado liga para sua casa, você manda avisar que não está? Porque prefere ficar orando a Deus, aí conversando as coisas que você quer conversar, e não socorre uma alma aflita? Vai, vem! Ainda desafiou ele. O sorte foi socorrido por um outro colega de ministério que estava com a vida naquele dia mais santa. Foi lá e expulsou aquele demônio. Pequenos errinhos que para a gente não produzirá desdobramentos grandes, pode produzir erros tremendos. O Abraão, quando ele deitou com Agar, foi com o consentimento da sua mulher. Não conseguia gerar um filho e tinha uma promessa de que ia ter herdeiros. Foi para o costume da época. Mas estava em pecado porque Deus avisou para ele que ele ia gerar filhos, e Deus não pega atalhos. Olhe para o irmão que está assim do seu lado e diga: aprenda isso, irmão, não, Deus não pega atalhos. E diga mais: e nem precisa de ajudinha de ninguém para fazer as coisas acontecerem. Aí resolveu ter o filho, o Ismael, com o Agar, e depois veio Isaac, o filho da promessa. Eles formaram dois povos, os judeus e os árabes, até hoje. Olha os problemas do pequeno erro de Abraão quando recebeu a fermentação do diabo. O Judas não tinha nenhuma consciência da gravidade e dos desdobramentos que o seu pequeno erro estava produzindo. Mas a Bíblia me diz de forma contundente, de forma agressiva, de forma triste, e depois que ele viu as consequências, ele procurou o sumo sacerdote para devolver o dinheiro, e o sumo sacerdote disse: problema seu, essas moedas de prata não nos servem, porque ela custou preço de sangue, então é um dinheiro sujo. E aí Judas, desesperado, não sabendo o que fazer com aquele dinheiro, joga no meio do templo, e a história relata que aquele dinheiro se viu para comprar um campo de sepultamento. Mas, porém, a história também nos relata que Judas saiu dali e foi se suicidar, possesso e dominado que estava pelo inimigo. Isso fala com você? Porque se não fala com você, fala comigo. É por isso que eu me identifico com esse sermão. Muitas vezes nós estamos tão próximos de Jesus quanto Judas Iscariotes estava. Mas a gente sai cometendo uns pequenos errinhos aqui, uns pequenos errinhos ali, sem entender os desdobramentos que o inimigo pode colocar. E daqui a pouco a nossa vida está toda emaranhada. Tem um cineasta muito bacana . O Breno . Ele fez aquele filme Dois Filhos de Francisco. E um jornalista estava fazendo uma entrevista com o Breno e perguntou qual o trilho para se fazer um filme espetacular. Um bom enredo? Sugeriu o jornalista. Disse: não, um bom enredo não garante um bom filme. O que garante um bom filme é a escolha de excelentes atores comprometidos em vivenciar uma boa história com paixão, com inteireza, com dedicação, querendo fazer com que aquela história seja uma história bem encenada. E aí, quando você tem a conjunção de bons atores com uma boa história, resulta num espetacular filme. Algumas vezes a gente tem que mudar o papel do ator, porque aquele ator, quando vê aquele papel, diz assim: eu não me enquadro nesse papel, não me sinto capaz de fazer esse papel. Quando o ator, ele escolhe não escolher aquele papel, quando ele tem a singeleza e a sinceridade de perceber que ele não tem identidade com aquele papel, e ele pede para não fazer aquele papel, ele está nos ajudando a construir um bom filme. Deixa eu te dizer uma coisa, o que ele diz tem muito a ver com o enredo da nossa vida. Muitas vezes o papel já está traçado pela história, como o papel da existência de um traidor já estava traçado. Agora, encenar aquele papel foi uma decisão de Judas. Ele podia ter olhado o enredo e ter dito: não, esse papel aqui para mim, de jeito nenhum. Mas não vou fazer essa cena mesmo. Ela é profundamente letal para a minha espiritualidade. Eu conheço pessoas que começaram no enredo da vida encenando cenas muito mal. O Simão, por exemplo, quando começou na cena da sua vida, fazendo o filme da sua existência, ele já começou vacilando, claudicando. Seu nome já era uma profecia negativa acerca disso. Simão, cana que se dobra. Mas ele conheceu Jesus, ele disse: eu vou mudar de papel. E aí ele virou Pedro. Foi fácil passar de Simão a Pedro? Foi não. Muitas vezes o Simão, que estava impregnado na natureza dele, voltava. E Jesus, esperto, olhava para ele e dizia: Simão Pedro, Simão Pedro. Como que se estivesse dizendo: homem de duas naturezas, quando é que você só vai ser Pedro? E às vezes Jesus ainda era mais contundente, porque olhava para ele e dizia: Simão, Simão. Como quem dissera: você ainda nem experimenta o princípio da natureza de Pedro. Percebe? Jesus deu de presente a ele uma nova natureza. Foi o próprio Jesus que disse: vou mudar de nome para que seja mudada a natureza. Mas ele não percebeu que sermão Jesus estava pregando naquele dia para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Que sermão ele prega para nós hoje? Porque o sermão que pregou para os discípulos também serve para nós. No filme da nossa vida, eu não sou obrigado a fazer o papel que, por manipulação, por coerção, o inimigo quer que eu faça. Eu só vou fazer o papel que for me beneficiar, que for me mostrar bem na fita para Deus, para que o enredo seja bom, para que a história seja boa, para que o filme seja bom, porque o ator está encenando a peça com integridade, com interesse, fazendo aquilo que tem que ser feito. A cena era cruel. Ele estava na ceia, alguém muito próximo dele era o traidor. Aviso profético havia? Sim, senhor. Ele entrou naquela sem ser avisado? Não, senhor. Mas sabia de cátedra o que estava se passando, mas no entanto menosprezou o potencial de fermentação que o inimigo tem em pequenos erros que nós cometemos a cada dia. Aí eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão, para passar, para transicionar para a segunda fase do sermão e para o final do sermão. E ela é simples: vigia, crente! Porque muitos dos nossos pequenos pecados nos amarram para sempre, produzem a demonização da nossa história. Você já viu como a tecnologia nos auxiliou nos últimos anos? Hoje, se você quiser ver os melhores sermões que já foram pregados nos últimos anos, você vai na internet, no YouTube, você vê cada sermão de arrepiar. Os de Jesus não ficaram gravados, mas estão escritos. Nós podemos revivê-los na nossa vida. E essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo hoje. Ele estava na ceia, pregando um sermão intimista para os seus discípulos. Mas aquele sermão que pregava para os discípulos, ele tinha profunda sintonia conosco. Ele traspassa eras. Ele nos alcança. Por que aquele sermão de Jesus, na minha opinião, foi o sermão mais espetacular que ele pregou? Porque ele podia livrar a alma de Judas Iscariotes, e não livrou, porque ele não entendeu que o recado era para ele. Por que é espetacular? Porque eu estou vendo que Simão não entendeu o recado e se deu muito mal. Que Judas não entendeu o recado e se deu muito mal, e eu não sou bobo, eu vou entender o recado para mim, e não vou repetir os erros que esses homens cometeram. Eu vou buscar uma nova natureza, uma nova postura de vida. O Roman Hunt, ele é um pintor muito famoso, e ele pintou um quadro que eu sou apaixonado por ele. Eu já vi muitos quadros de Jesus, mas eu acho que esse quadro é o que eu mais gosto. É o mais parecido com uma fotografia. Deixa eu mostrar esse quadro para você. Quem me acompanha no Face ou no Instagram, viu essa cena durante a semana. A Sombra da Morte. Ele é um quadro espetacular. Ele enxerga Jesus em uma hora em que ele está semidesnudo na carpintaria, descansa o serrote e um cavalete à direita, e parece que o sol da tarde se projeta sobre ele fazendo uma sombra no porta-ferramentas, que na verdade é uma trave de pregos ou de formões que estão lá atrás. Mas quando a sombra se projeta, avisa que ele vai ser crucificado, que a morte é iminente. Uma mulher de joelhos parece que está angustiada orando por ele. A gente não sabe quem é, porque a face está em sentido oposto, mas possivelmente Maria, o pintor, quis retratar. O que tem isso a ver com o nosso sermão? É que quando Jesus pregou esse sermão, ele estava debaixo de consciência de que a morte se avizinhava. E é interessante que o próprio Satanás, identificando que nós nos apegamos à vida em uma intensidade acima do comum, no segundo ataque que ele faz a Jó, ele acusa Deus pele por pele, o homem faz qualquer coisa para preservar a sua vida. Deixa eu tocar na sua saúde, e ele vai claudicar, ele vai praguejar, e Deus permite, ele toca na saúde de Jó e não acontece nada. Nesse sermão que Jesus estava pregando na Santa Ceia, quando ele olha para Judas, possesso, inerte, indiferente à declaração de que ele é o acusador, numa postura quase de cinismo, ele conversa não mais com Judas, mas consciente de que a morte se avizinha, ele diz para quem está manipulando Judas, para a entidade que está manipulando Judas, ele olha e diz assim: Satanás, o que você tem para fazer, faça agora, faça com pressa. Ele escolhe a hora de morrer. Ele diz: não se demore, porque eu já cumpri toda a vontade do Pai, eu estou pronto para consumar a vontade final, por mais dolorosa que ela seja, por mais cruel e inesperada que ela seja, eu vou às últimas consequências para ser obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte mais temível, mais terrível que todas as pessoas podiam passar naquela época. Esse pintor conseguiu relatar com muita clareza esse momento da vida de Jesus. O que faz deste sermão, para mim, o sermão que mais me impacta entre todos que Jesus pregou? Simples. Ele chama os discípulos e ele diz: vocês não precisam ficar inquietos com a minha morte, porque chegou a hora, eu vou voltar para a casa do Pai. Não tem nada mais glorioso que se pudesse ouvir num sermão do que: cumpri a minha carreira, guardei a fé, e agora está na hora, vou voltar para a casa do Pai. E os discípulos, consternados, precisavam ser socorridos. Aí ele dá uma promessa: mas se acalmem, vocês não vão ficar órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, e para o lugar que eu vou há muitas moradas, mas se não houvesse tantas moradas, eu ia e prepararia lugar para vocês estarem comigo. Sabe por que eu sou apaixonado por esse sermão? Porque ele disse: eu vou, mas já já eu volto, eu me separo de vocês, mas daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. E sabe por que esse sermão inflama o meu coração? Porque eu nunca senti que estou tão perto de voltar para a casa do Pai. Eu tenho uma identidade com Jesus profunda nessa hora. Eu sinto pelos sinais proféticos, pelo Espírito de Deus que testemunha com o meu espírito, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nada falta para se cumprir mais, senão o som da trombeta ecoando nos céus. E é debaixo dessa verdade profética que Jesus anuncia que vai, mas volta, e que voltando levará eles para estarem na presença dele, na presença do Pai, para sempre, que eu sou impactado. O Ministério Louvor já pode vir para aqui. Eu não sei se você se impacta com isso, mas gente, eu comecei a trabalhar no ministério, em igreja, quando eu era muito novinho. Eu abandonei tudo, eu abandonei pecado, eu abandonei as coisas que eu gostava de fazer. Eu fiz da vida da igreja a minha vida, muitas vezes sacrificando a minha própria família, o meu próprio tempo de qualidade, porque o tempo de qualidade que sobra, o pouquinho que sobra, que eu podia usufruir para mim, eu dou para minha mulher, para os meus netos, para os meus filhos. Eu resolvi não viver a minha vida aqui. Eu resolvi não me divertir aqui. Eu resolvi não descansar aqui. Eu resolvi viver trabalhando aqui, porque eu sei que eu tenho uma eternidade para descansar nos braços e na presença do Pai. E eu sinto como Jesus sentia naquela hora: está chegando a hora de voltar à casa do Pai. E se você sente a mesma coisa que eu sinto, você precisa tomar uma decisão nessa noite, porque ninguém sobe à presença do Pai se não tiver com o altar consertado, se não tiver feito com seus próprios lábios a confissão de que Jesus é o Senhor, se não tiver posto o seu coração em observar a vontade de Deus e resolver obedecê-la a qualquer preço, do começo até o fim. Se não quiser abandonar a natureza de Simão para assumir a natureza de Pedro, se não quiser abandonar a natureza de Saulo para assumir a natureza de Paulo, a história está escrita, o script já está traçado, mas você pode escolher o papel que você vai fazer. E se o papel não te levará a um enredo bom, favorável a você, hoje é dia de trocar de papel. Você não precisa estar fazendo um papel que vai denegrir a sua oportunidade, a oportunidade que Deus está dando para você. Hoje, você pode fazer confissão de que Jesus, ele é o Senhor da sua vida. Mais que isso, você pode tomar uma decisão de viver uma vida completamente entregue nas mãos de Deus, que era isso que Jesus queria produzir na vida dos discípulos com aquele sermão. O sermão da ceia foi extremamente impactante exatamente por causa disso. Porque Jesus ia partir para o Pai. E ele sabia a igreja para triunfar, para vencer os horizontes de Jerusalém e se espalhar até os confins da terra, dependia da integridade, da inteireza de caráter, da espiritualidade equilibrada daqueles 11, mais um, o Matias, que foi escolhido depois. E hoje a igreja, para continuar crescendo, depende de mim e de você. Se você quer hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida nas mãos de Deus, se você quer fazer confissão de que Jesus é o Senhor da sua vida, eu queria pedir a você que levantasse a sua mão. Se você nunca fez isso, eu quero orar por você. Eu não estou perguntando se você tem uma religião, eu não estou perguntando se você vai na igreja, eu estou perguntando se você quer entregar a sua vida de fato a Jesus, para viver de forma íntegra, inteira, na presença de Deus, para agradá-lo. Se você quer nessa noite, levante assim a sua mão. Deixa eu fazer um segundo convite, porque esse arde intensamente no meu coração. A igreja precisa de heróis nessa geração. Pais, mães, homens e mulheres que se dediquem com completa paixão, resolvendo lutar as últimas consequências para que o evangelho seja radicalmente pregado e poderosamente instalado no coração das pessoas. Se você quer ser esse herói com quem Deus pode contar nessa geração, levante assim a sua mão, porque eu quero orar por você. Mas não faça essa decisão debaixo de emoção frívola. Você só levante a sua mão se você tiver consciência das consequências que isso pode gerar na sua vida. Levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Ainda de mão levantada, feche seus olhos. Pai querido, somos quase 1000 pessoas aqui nessa noite, mas uma minoria levanta a mão dizendo: pode contar comigo. Eu sei que isso dói ao seu coração, porque você queria que todos nós estivéssemos levantando as nossas mãos. Mas eu também sei, meu Pai, que você nunca precisou de maioria para fazer grandes coisas na terra. Então, a estes que de forma singela, sincera, levantam as mãos, enche-os do teu Espírito e que se tornem poderosos em Deus para impactar a nossa geração. Porque já não falta muito. Logo voltaremos à casa do Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua promessa, pela garantia de que nós vamos estar com você eternamente. Nós vamos participar da ceia agora, comendo do pão, do vinho. Nós vamos lembrar o sacrifício de Jesus, mas nós queremos lembrar desse sacrifício na força e no vigor de que a hora está chegando. Eu já não tenho mais muito tempo para ficar aqui. E como me apaixona essa visão de que eu rapidinho eu volto para a casa do Pai. Que o meu irmão tenha essa consciência também e que por isso lute para ter uma vida pura. É a nossa oração em nome de Jesus. Você diz amém? Ainda em espírito de oração, o Ministério Louvor vai cantar um hino enquanto nós vamos nos separar para a Santa Ceia. Os diáconos, eles já podem vir aqui à frente. Nós vamos rapidamente tomar a postura de estarmos em oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, aqueles que a gente cometeu durante esse mês. A Bíblia nos assegura que é extremamente perigoso ceiar em pecado. A Bíblia nos mostra o que aconteceu com Judas quando ele ceiou em pecado. E hoje nós estamos diante da presença de Deus, querendo consertar o nosso altar, querendo entrar na dimensão da lembrança do sacrifício de Jesus com o coração puro. Por isso, nessa noite, enquanto o ministério canta, apresente a Deus aquilo que você fez que certamente desagrada a Deus e peça a Ele perdão. Conte para Ele que nunca mais vai fazer isso na sua vida.
e cumpra.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.